Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio da sua Escola de Contas, Instituto Plácido Castelo, tem desenvolvido desde 2009 a publicação da revista Controle, Doutrina e Artigos. O periódico dissemina o conhecimento científico sobre assuntos pertinentes à administração pública.
A revista está em sua 26ª edição, com cadastro junto à Associação Brasileira de Editores, sendo coordenada pelo vice-presidente do TCE Ceará e editor-chefe da revista, conselheiro Edilberto Pontes.
Para que o periódico seja construído e publicado, existe um processo que requer muitos esforços e dedicação. E para falar conosco como tudo acontece, eu, Larissa Mota.
E eu, Alisson Maciel, temos a satisfação em receber no episódio de hoje com o tema Processo de Publicação de Artigos da Revista Controle, Gleison Mendonça Diniz. Gleison, seja muito bem-vindo. E assim, para dar o pontapé inicial no nosso bate-papo, eu pediria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse aí da sua trajetória profissional, acadêmica, e na sequência a gente inicia as perguntas especificamente sobre a revista.
Seja bem-vindo. Bom dia, Alisson. Bom dia, Larissa. Aos ouvintes que nos escutam. Para mim é uma honra poder participar desse momento para conversar um pouco sobre a revista Controle, sobre o periódico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Meu nome é Gleison Diniz, para quem ainda não me conhece, eu sou analista de controle externo, estou no tribunal há 12 anos, né, desempenhando minhas atividades, e espero que a gente possa ter assim, esse bate-papo bem legal, informativo aí para as pessoas que se interessam por publicação científica.
E você é a pessoa certa, né, para conversar com a gente.
Bondade
sobre
isso.
A gente sabe da sua dedicação, né, de todos os esforços.
Obrigado.
Mesmo que você faz para a revista acontecer, né, que ela está desde 2009, mas ela cresceu bastante nos últimos anos. Então, me conta aqui, também para os nossos ouvintes, como inicia o processo de publicação de artigos na revista Controle.
Muito bem, vamos lá. Boa pergunta. Bem, o processo de publicação envolve fundamentalmente, como primeira etapa, a abertura do prazo de submissão de artigos. E o que a gente se preocupa bastante, Larissa, Alisson, é que nós tenhamos artigos com qualidade, com relevância, com mérito científico. Não é qualquer artigo que entra na revista Controle. Então, passa por um crivo, realmente um processo de seleção, depois que nós abrimos o prazo de submissão. E conforme a qualidade do artigo, ele continua para as outras etapas. Normalmente, esse prazo de submissão leva de 1 a 2 meses. Muitas vezes, nós reabrimos o prazo, né, com a inclusão de novos artigos. E todo ano, né, nós temos 2 publicações, ou seja, uma publicação a cada semestre. Hoje, como você bem mencionou, nós já estamos na 26ª edição. E o que é bom também em relação à publicação da revista, esse prazo de submissão, todo é feito via plataforma digital. Então, existe hoje o sistema, a plataforma chamada OJS, que é o Open Journal Systems, né, que recebe esses artigos. Então, isso evita que algum autor envie por e-mail, né, porque já tem toda uma plataforma receptiva desses artigos.
É, Gleison, a gente já percebe aí, já no início, né, da fala, que a revista Controle ela tem esse cuidado com a qualidade no que vai ser ofertado e também no processo de construção. Você falou das etapas, né, da revista Controle até a publicação. Você poderia explicar um pouco mais para a gente como é que acontecem essas etapas e quais são elas?
Muito bem. Olha só, esse processo de publicação é tão interessante, Alice, porque ele tem uma interdependência de vários atores, né? Desde os autores, né, os pareceristas, que nós chamamos de avaliadores dos artigos, revisores, né, diagramadores, nós contamos também com a nossa assessoria de comunicação, que muito bem desempenha esse papel de diagramar, do bibliotecário, também aqui do IPC, o nosso colega Josimar, que também faz um trabalho muito bom, né, e nos ajuda bastante nesse processo. Então, são muitas atividades desenvolvidas, porque assim que nós abrimos o prazo para submissão de artigos, inicialmente é feito pelo editor-chefe, o editor adjunto, no caso, o editor-chefe, o conselheiro Edilberto Pontes, e eu, como editor adjunto, nós fazemos uma análise desk review, que é isso. É uma primeira revisão dos artigos que são submetidos à revista Controle. Nessa etapa, nós avaliamos a qualidade e a pertinência técnico-científica do artigo. Avaliamos também alguns critérios como endogenia e exogenia. O que é endogenia? São justamente os artigos que, de pessoas, de colegas aqui do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, a gente também tem um limite de endogenia, de publicação de artigos dos colegas, né? A gente pode publicar até 4 artigos, em média, né? E os outros artigos, até para uma exigência de indexadores, né, da WebQualis, que a gente pode tocar um pouquinho mais à frente, aí exige que os demais artigos, mais de 30%, sejam exógenos, ou seja, sejam de autores de fora do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Aí envolve o Ceará, o Brasil, porque não dizer o mundo, como nós também já recebemos artigos internacionais. Então, após essa primeira etapa, o artigo sendo aprovado na fase de desk review, aí são selecionados pareceristas com experiência em pesquisa. Dentre esses pareceristas estão doutores e mestres. Para nossa alegria, hoje, a maior parte dos pareceristas da revista Controle, do nosso periódico, são doutores, né? Ou seja, pessoas que realmente têm experiência em pesquisa. Você pega a lista de avaliadores que consta a cada edição, hoje a maioria dos colegas que fazem essa avaliação do artigo são doutores. Então, Gleice, pessoas realmente...
Sim. Interrompendo só um pouco.
Pois não.
E de onde são esses avaliadores? São exclusivamente do Tribunal de Contas? Tem gente da academia? De onde vem o pessoal que avalia os artigos?
Pois não. Os artigos, eles são avaliados... Existem colegas aqui do Tribunal de Contas que avaliam, mas existem muitos pesquisadores de fora, né? Pessoas de São Paulo, do Rio... Rio Grande do Sul, diversos locais do país, né? É fundamental que tenha experiência em pesquisa, né? Porque são mais pessoas do meio acadêmico, até porque hoje a revista Controle, ela tem uma pegada, né, um viés bastante acadêmico. Por mais que nós recebamos artigos técnicos, mas o ideal é que a gente fomente a pesquisa e isso envolve justamente essas pessoas com essa experiência, né? Professores, pesquisadores.
Sim.
Ok. Tem mais etapas.
Tem algumas etapas, realmente. Então, assim, dando uma continuidade para dar uma noção para vocês, depois que nós fazemos a seleção desses avaliadores, que vão avaliar cada artigo de acordo também com a sua área de formação, né? Por exemplo, você pega um artigo de economia, você vai encaminhar para um avaliador que tem experiência na área de economia, de administração pública, da mesma forma. Assim, para você procurar potencializar o máximo, né, o retorno daquele artigo e as contribuições que aquele parecerista pode oferecer ao artigo. Então, nós encaminhamos para uma avaliação que nós chamamos de blind review, né, o que é essa revisão cega, né, ou seja, duplo cega, em double blind review. Por quê? Porque nem os autores sabem quem está avaliando, nem os avaliadores sabem de quem são os autores.
Isso garante a imparcialidade.
Garante a imparcialidade.
E aí, até aí a gente já tem umas duas revisões, né? Porque tem da editoria, o editor-chefe, editor adjunto já dá uma revisada, e aí os avaliadores já vêm para uma segunda revisada, revisada às cegas, como você colocou. Então a gente já percebe aí como é o cuidado com o que você falou lá na frente, com a qualidade dos artigos.
Em uma revista séria, Alisson, Larissa, ela tem que ter esse processo, né, de double blind review, ou seja, evitar qualquer tipo de interferência, né, seja política, seja qualquer que seja, no processo de publicação. E é bem interessante porque nessa etapa de double blind review é onde vem as maiores contribuições, porque os pareceristas normalmente avaliam os artigos e dizem assim, olha, precisa melhorar nesse aspecto, seja na forma, mas principalmente no conteúdo, que é onde a gente busca essa melhoria. E interessante que depois de todo esse processo, né, de avaliação duplo cega, aí vem o resultado do artigo. Porque como são dois avaliadores, então os avaliadores comentam o que o artigo precisa melhorar e se ele está pronto para publicar ou não, se pode ser aprovado ou não a revista. Então, depois que o artigo é aprovado ou rejeitado por algum motivo, né, normalmente nós ainda enviamos, né, o resultado para os autores, comunicando se o artigo realmente foi aceito para publicação, mas o processo não para por aí, né? Ou seja, Depois
é trabalho muito.
Demais, demais. Depois o artigo ainda vai para uma empresa contratada pelo Tribunal de Contas do Estado para fazer a revisão ortográfica, gramatical, estilística desses artigos. Ou seja, a gente precisa deixar o artigo assim no nível de qualidade também quanto à revisão estilística, né, ortográfica, impecável. Então, tem todo esse cuidado nos artigos. Aí parou por aí, fez a revisão, a empresa? Não, ainda a gente solicita à biblioteca a elaboração da ficha catalográfica atualizada em cada edição. Depois, nós encaminhamos cada artigo, né, com a sugestão de ordem, para a assessoria de comunicação, que faz todo o trabalho de diagramação da revista. Depois é apresentado o exemplar concluído também ao editor-chefe, que elabora também sua nota do editor, reforçando, ressaltando pontos importantes de cada artigo. Depois nós fazemos também algumas matérias relacionadas a cada edição do periódico. Depois inserimos cada artigo na plataforma digital do periódico. Temos o cuidado também de, a cada semestre, atualizar as regras de submissão, o conselho editorial, o fluxo editorial, sempre pautado nas normas éticas, sempre verificando a declaração de privacidade, a lista de expediente e também a própria versão mais atualizada do sistema OJS, como eu mencionei anteriormente. Então, depois que os artigos eles são incluídos, são inseridos na versão eletrônica, nós também fazemos o quê? A versão impressa. Ainda tem esse detalhe, né? Ainda tem esse ponto importante, que hoje muitos artigos até estão só na versão eletrônica, mas sim, o tribunal, né, o conselheiro Adilberto Pontes também faz questão de manter a versão impressa, que é bem interessante também, atrai a atenção de muitas universidades, muitos autores também que recebem em suas bibliotecas a nossa publicação. E, por fim, né, a revisão final do periódico está sempre aí em voga, em pauta.
Muito bom, viu, Cleice, falar sobre todas essas etapas, porque a gente vê o produto final e não sabe todo o processo que precisa passar para chegar nesse ponto e tantas pessoas envolvidas, né? Então, parabéns por todo o trabalho.
Obrigado. Parabéns a vocês também, que sempre colaboram com a revista.
Isso. Então, conta para a gente sobre os artigos, né? Como é feito esse processo a respeito das áreas de conhecimento, né? A gente sabe que é necessário ter um direcionamento nas áreas de conhecimento. Quais são essas áreas?
Tudo bem. Larissa, eu costumo dizer que a revista Controle é uma revista muito eclética. Assim, é uma mãezona.
Reflete o Tribunal, né? Assim, de Contas.
Porque assim, ela recebe artigo de várias áreas. Né? Ela não é focada exclusivamente em administração pública, não é focada exclusivamente em direito. Existe uma interdisciplinaridade, como nós chamamos. Então, assim, nós recebemos artigos de direito constitucional, direito administrativo, da área de finanças públicas, controle externo nem se fala, né? Lei de responsabilidade fiscal, abordamos vários assuntos relacionados também à lei de licitações e contratos, a fiscalização de OS, o processo administrativo em si, temos artigos também de contabilidade pública, ciências contábeis, auditoria operacional, gestão de processo, tantos assuntos, né, que envolvem o controle. Então, a revista é bem, como eu falei, eclética nesse sentido.
Gleice, assim, a gente vive hoje o que muitos autores falam da sociedade da informação, né? A informação está muito acessível, mas também a gente tem uma contrapartida ali que vai surgindo como as fake news. Então, aonde a gente encontrar informações de qualidade? E assim, a gente percebe que as instituições públicas, ela também tem esse perfil de ser fonte de informações seguras. E a revista Controle, ela faz com que o tribunal exceda esse papel, né? O tribunal está entregando à sociedade ali informações, artigos, publicações seguras, científicas e que tem um teor, como você colocou, de qualidade. Então, como é que tem sido reconhecido o trabalho da revista Controle no meio acadêmico e técnico?
Isso é tão interessante. Essa sua primeira fala, Alisson, me relembra também um momento, algumas conversas que eu às vezes tenho com o editor-chefe, o conselheiro Adilberto Pontes, ele sempre diz, olha, colocar uma revista no mercado é fácil. Né? É fácil. Difícil é manter. Sim. Né? E como é que você mantém uma revista? Se você tiver qualidade na publicação. Né? Isso é fundamental. Então, não é à toa que hoje a revista ela é registrada em várias bases de dados, também nacionais, internacionais, vários indexadores. Né? Isso daí é um ponto muito positivo da nossa revista. Né? Uma das preocupações muito dos autores, né, dos pesquisadores, é que também esteja contemplada no EbQualis, né, do Ministério da Educação. Então, hoje a revista também ela tem um extrato B4 na qualificação da Qualis em administração pública e de empresas, ciências contábeis e também em B4 em planejamento urbano e regional. E a gente está sempre procurando fazer o melhor para que ela continue crescendo no EbQualis, né, continue adquirindo extratos ainda melhores. Né? Todo o trabalho também tem esse propósito. E assim, um dos pontos, dos reconhecimentos que nós podemos falar foi o direito à filiação também da revista Controle na Associação Brasileira de Editores Científicos. Nós obtivemos o DOI. O que é isso? Em inglês, quer dizer Digital Object Identifier. Quer dizer, é um identificador permanente para as publicações digitais. Então, aqueles autores que normalmente cadastram seu artigo no Lattes, ele se clicar lá no DOI, que vai estar no próprio Lattes, ele consegue ter acesso direto ao artigo. Isso daí fica para a vida toda. Então, é um ponto bem interessante. É uma conquista que nós obtivemos. Né? Agora, mais legal também é saber que a revista hoje ela é uma referência de qualidade quando se trata da área de controle, e especialmente nos tribunais de contas. Né? Hoje, se você chegar em qualquer tribunal de contas, né, você fala na revista Controle, as pessoas já associam realmente como uma revista que tem sinônimo de qualidade. Para você ter uma ideia, Alisson, houve uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, que dentre todos os periódicos nacionais, o periódico que mais tinha citação relativa a tribunais de contas era a revista Controle. Foi feito também um estudo bibliométrico há pouco tempo, né, procurando abordar a questão da lei de responsabilidade fiscal. A revista que mais tinha citações relativas à lei de responsabilidade fiscal é a revista Controle. Então, isso assim nos deixa muito orgulhosos, né? Mostrando que o foco que a gente escolheu é um foco bem direcionado, né? O caminho que a gente está trilhando é um caminho que promete cada vez despertar mais interesse das pessoas nos temas que são associados à nossa revista. Né? E, acima de tudo, é o trabalho, né? A dedicação que tem feito tudo isso. Agora, sim. É interessante que a revista tem esses reconhecimentos, mas é interessante falar que a revista também reconhece o trabalho de outras pessoas que também têm se dedicado à revista. Não é à toa que nós já fizemos aqui dois encontros de pareceristas da revista Controle. Né? Isso é algo quase que inédito no Brasil. Praticamente poucas revistas eu já vi fazer. Então nós chamamos esses pareceristas para contemplá-los com um certificado, e depois ainda oferecer um curso voltado à redação científica, porque isso eleva, como sempre, a qualidade dos trabalhos, né, a qualidade das pessoas que avaliam, e, consequentemente, a revista. Então, tudo isso é pensado, né, nessa questão do essa reconhecimento.
Realmente, ela faz se sentir parte do processo. Né?
Sem quando dúvida, e a gente pretende...
É reconhecido quando você também... de uma forma qualificado para fazer aquilo, você passa a se sentir parte desse processo e acho que todos ganham.
Sim, né? É positivo essa ideia.
Perfeitamente. É tanto que, assim, é legal falar que nós tivemos alguns reconhecimentos, mas é legal também falar que a gente reconhece, né, o trabalho bem feito de tantas pessoas que se dedicam. E um detalhe que eu acho muito importante: os pareceristas, para vocês terem ideia, são pessoas que não são remuneradas para fazer esses trabalhos. A gente pega pareceres aqui...
Esse detalhe é importante.
Pois,
né?
É, maravilhoso.
Por uma causa, né? Tem uma intenção também ali, né? De contribuir. Né?
Sem dúvida. A contribuição dessas pessoas é uma contribuição essencial. Sem a contribuição delas, a revista não existiria, principalmente tratando de revista séria, como é o caso da Controle. Né? E são pessoas, como eu falei, que não recebem absolutamente nem um centavo para fazer esse trabalho. Né? Fazem. A gente tem um corpo de pareceristas realmente muito bom. Cada vez a gente tem tido o cuidado de manter essas pessoas. Né? Não adianta emitir um parecer, sim, não. Né? Assim, perguntou isso no artigo? Sim, não, não. A gente quer realmente são contribuições e a gente vem obtendo excelentes contribuições dessas pessoas. Por isso que nós lembramos de reconhecê-las.
Gleice, só um paralelo também aqui, Larissa. Como tem sido a procura, né, na questão do envio dos artigos para comprar a revista Controle? A cada edição é recebido uma quantidade significativa de artigos? Você percebe uma adesão por parte do meio acadêmico, do meio técnico, nesse momento do envio para compor a revista?
É recebida uma boa quantidade de artigos, mas a questão não é a quantidade, como eu falei desde o início, é a qualidade. Né? Tanto que os 15 artigos que nós procuramos atualmente publicar a cada edição, a cada semestre, é pautada em artigos realmente que passaram por todo um processo.
Então pode-se, né, dizer que quem tem seu artigo publicado na revista Controle já tem, de certa forma, um respaldo, né?
Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso.
Já é um reconhecimento.
Passou por um processo, eu diria, nada fácil.
Hoje pode colocar no currículo.
Hoje,
né,
a pessoa que tem o seu artigo publicado, quando ouvir esse podcast, ela vai dizer: realmente, eu combati um combate.
É verdade, é verdade. E foi vencedora.
E a verdade, né, que a gente percebe que a sociedade está passando por um processo de consumir muita informação resumida, né, enlatada, aquela informação rápida. E cada vez mais não se aprofunda nas informações. E a revista, né, ela faz esse papel de aprofundar assuntos bem importantes. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, não só no sentido de incentivar as publicações, mas também a leitura da revista Controle.
Joia. Olha, eu basicamente sou suspeito, né? Sou uma pessoa que já milito nessa área de pesquisa há um bom tempo. Então, assim, a alegria, né, de estimular a difusão do conhecimento científico sempre é muito grande. Né? E estimular esses autores, né, sejam alunos, professores, pesquisadores e outras pessoas interessadas que encaminhem suas pesquisas que têm relevância, que divulguem, inclusive artigos internacionais, como nós já recebemos, para a gente é motivo de grande orgulho quando a gente recebe um artigo bom e pode publicar na Controle. Então, assim, eu concluo bastante essa fala, né, estimulando essas pessoas que enviem seus artigos, né, que leiam os artigos da Controle, né, de fundamental importância, como vocês falaram. E, assim, com a importância do conhecimento, né, que o nosso periódico oferece, a importância do aprendizado. Afinal de contas, aprender e não recordar o que se estudou equivale a semear e não colher. E, como fala o próprio Augusto Cury, né, educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de finalizar aqui no nosso podcast.
Eu, a Larissa, o IPC, somos todos gratidão por sua participação, sua disponibilidade. E, assim, quem nos ouve não percebe, é porque aqui a gente está num podcast de áudio, mas a empolgação, assim, a satisfação que você tem em compartilhar essas informações e, principalmente, a gente vê o amor pela revista, né? Acho que isso também é um ingrediente fundamental em tudo que a gente faz. A gente se dedicar, a gente amar aquilo. E a gente tem percebido isso na sua fala, Gleice. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a sua participação e a todos que nos ouviu até aqui fazendo parte de mais um episódio do podcast.
É isso mesmo. Tudo que o Alisson falou, eu posso aqui confirmar. Estou vendo aqui presencialmente os olhinhos dele brilhando. Então a gente se despede aqui. Mais uma vez deixamos registrado que o nosso podcast está sempre aí nas redes sociais, sendo divulgado pelo nosso Instagram, para que vocês vá na plataforma nos ouvir. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.
Eu gostaria também de aproveitar mais uma vez e agradecer ao IPC. Realmente tem que ser muito amor, viu, Alisson, Larissa? Não deixar que esse amor morra, né? Que esse amor fique ao longo do caminho. para a gente conseguir sempre trabalhar focado, né, buscando novas alternativas para a revista, procurando elevar sempre o nível de qualidade. Então, agradeço ao IPC e todos que o fazem. Deixo aqui meu muito obrigado pelo convite e fico à disposição para outras oportunidades.
Tchau, pessoal.
Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.